madrugada, pessoal participando pelo WhatsApp 11 999 11 9981. Ademir Venski, de Blumenau, Santa Catarina, está por aqui. Obrigado também pela participação do nosso ouvinte aqui. Ele não se identifica, de Belo Horizonte, né? 31, final telefone aqui 6836, viu, Ricardo Garcia? Mas a gente agradece a participação e também do nosso ouvinte. Vamos ver aqui, o Nínero Torres, de Vasconcelos, está sempre por aqui, de São Paulo. O Bom Dia que chega de Chico Eliseu, de Custódia, Pernambuco. Também Maurício Jardim Thomas, ou Tomás, em São Paulo. Nonato Lucas, trabalhando, de porteiro, ouvindo a CBN em Valparaíso de Goiás. Para mim, a CBN é a melhor rádio de notícias do Brasil. É o Nonato que está dizendo, viu, Ricardo Garcia? A gente agradece demais a mensagem. Feliz sábado a todos os ouvintes. É o Wagner Santos, de Olinda, Pernambuco. Pelo YouTube também, pessoal, trocando ideias no nosso chat. O Admilton Nunes está aqui. Elizabeth Heloísa, BH, com chuva. Nemícia Raposo está aqui também. Mauro da Costa Lima. Pessoal, Ricardo Marques, Manuel Aparecido, pessoal participando no nosso chat, e agradeço sempre também muito a companhia via Instagram, aqui no arroba phcgalvão, repetindo, arroba phcgalvão. A Alda Beiral já está por aqui, o Léo Leonardo Siqueira, de Arco Verde, Pernambuco, também via Instagram, no arroba phcgalvão. 1h22, nós vamos voltar a falar de política. Felipe Igreja traz informações aí sobre as investigações relacionadas àquele dinheiro que saiu do Vorcaro, do Banco Master, e foi para a família Bolsonaro, né? Oficialmente teria sido para o filme, mas há suspeitas de que isso possa não ter acontecido.
Investigadores da PF que atuam no caso Master já se preparam para juntar documentos e pedir uma série de diligências e quebras de sigilos nas investigações sobre o filme Dark Horse, que envolve o senador Flávio Bolsonaro. A autorização para a abertura de um inquérito específico desse caso foi dada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A PF tenta descobrir principalmente se o ex-deputado Eduardo Bolsonaro usou parte dos recursos enviados por Daniel Vorcaro para custear gastos nos Estados Unidos. A apuração mira repasses de cerca de 12 milhões de dólares, cerca de 63 milhões de reais, feitos pelo ex-banqueiro a pedido do senador Flávio Bolsonaro. O pré-candidato do PL já admitiu a solicitação ao banqueiro para o financiamento do filme sobre a história do pai, mas nega qualquer irregularidade. Investigadores da PF, no entanto, querem saber como se deu essa transferência dos valores, se houve o cumprimento das normas ou se o caso poderia se enquadrar num crime de evasão de divisas, que é quando o envio do dinheiro para fora do Brasil ocorre sem a declaração aos órgãos competentes. Além disso, a apuração visa identificar a origem do dinheiro, já que existe a suspeita do caso estar ligado às fraudes financeiras do Master. Outro objetivo é identificar a execução dos valores, o cumprimento dos contratos e se houve algum tipo de desvio para que Eduardo Bolsonaro pudesse se manter nos Estados Unidos, já que ele mora por lá desde o início do ano passado. O ex-deputado nega ter usado os recursos. Para avançar nessas informações, a PF deve precisar de cooperação com autoridades dos Estados Unidos. A corporação deve solicitar detalhes do fundo Heavengate, administrado por um advogado ligado a Eduardo Bolsonaro e que pode ter sido destinatário de parte dos recursos enviados por Vorcaro. A advogada criminalista Juliana Bertoldi explica que existem acordos entre autoridades do Brasil e dos Estados Unidos que permitem essa transferência de informações.
Existe a possibilidade, né, e o Brasil e os Estados Unidos têm acordos bilaterais de cooperação para fins de investigação criminal. Esses acordos, eles podem ser utilizados. Já há uma série de casos recentes, né, em que essa cooperação ela foi acionada. Então, é um caminho, sim, que pode ser realizado, essa cooperação internacional, então, para que os Estados Unidos nos forneça as informações requeridas, claro, sempre autorizadas pelo judiciário previamente, né? E então viabilize de maneira adequada essa investigação.
Inicialmente, não estão previstas medidas mais graves, como buscas e depoimentos, mas isso não significa que estejam descartadas. Mas na fase final das apurações, Vorcaro e Flávio podem, inclusive, ser chamados para prestar depoimentos no inquérito. De Brasília, Felipe Igreja.
Bom, e a gente vai acompanhar, é claro, essas investigações, porque está tudo ainda muito nebuloso. Primeiro, o valor, né? 61 milhões de reais. Havia um pedido de repasse de 134 milhões, porém, efetivamente, foram repassados 61 milhões de reais. E, obviamente, que eles vão ter que comprovar a utilização de toda essa dinheirama no filme. 1h26, nós vamos para Brasília com João Rosa, porque por aqui o presidente Lula está aproveitando o momento para abrir o cofre. Isso pode ser um sinal de responsabilidade. A gente espera que não seja, mas estamos acompanhando as contas públicas, né, Ricardo Garcia? Infelizmente, como já dissemos aqui no começo do programa, a situação não é nem um pouco tranquila, né? A legislação tem certas travas para gastos em períodos pré-eleitorais, então temos que ficar de olhos bem abertos, né? Porque o nosso ouvinte deve lembrar o que a ex-presidente Dilma Rousseff falava em relação a eleições. Quando tem eleições, a gente faz o diabo. Isso é um perigo, né? Vamos ouvir o João Rosa.
O governo do presidente Lula reduziu o bloqueio de recursos do orçamento deste ano e liberou 5,7 bilhões para gastos dos ministérios. Segundo o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que foi divulgado pelo Ministério do Planejamento nesta sexta-feira, o bloqueio caiu de 23,7 bilhões de reais para 17,9 bilhões de reais. A redução do contingenciamento de verbas ocorre perto da largada da campanha eleitoral. Conforme a equipe econômica, a revisão do corte de gastos foi viabilizada pela redução de mais de 6 bilhões na previsão de gastos com benefícios previdenciários e com o benefício de prestação continuada, o BPC. Também houve uma diminuição em mais de 4 bilhões de reais na estimativa de despesas com o pessoal. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que a liberação dos recursos segue critérios técnicos e fiscais e não tem relação com o calendário eleitoral.
Sobre desbloqueio, veja, não vamos confundir a legislação fiscal com a legislação eleitoral. O desbloqueio se dá porque melhorou a projeção da despesa obrigatória. Esse desbloqueio, ele não pode afastar a legislação eleitoral. Gastos que não podem ser feitos durante o defeso eleitoral não poderão ser realizados de todo modo.
Para o cientista político e especialista em economia, Henrique Elas, apesar da justificativa técnica, o fator eleitoral também pesa na decisão.
Seria muito pouco realista ignorar que o componente eleitoral é central nessa decisão, ainda que exista justificativa técnica para a liberação, né? Então, o relatório bimestral, ele é uma obrigação legal e a revisão das despesas abriu formalmente esse espaço no orçamento. Agora, o ponto é a decisão política de utilizar esse espaço justamente às vésperas do início de campanha eleitoral, ela foi tomada por um ator. Então, esse é um ponto que chama atenção.
Ao mesmo tempo, o governo revisou para cima algumas despesas obrigatórias. As previsões de gastos com saúde e seguro-desemprego aumentaram cerca de 5 bilhões de reais. O governo também manteve a previsão de cumprir a meta fiscal deste ano. A expectativa agora é fechar 2026 com um superávit de 10,8 bilhões de reais, acima da projeção de 4,1 bilhões de reais apresentada no último relatório bimestral. De Brasília, João Rosa.
Repórter CBN.
Sábado 25 de julho de 2026. A avaliação do governo Lula permaneceu estável na nova pesquisa Datafolha. De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados avaliam o governo como ruim ou péssimo, 32% como ótimo ou bom. A margem de aprovação geral oscilou para 49%, contra 48% de desaprovação. O levantamento mostrou que o eleitorado ainda não refletiu o impacto da recente rodada de sobretaxas americanas a produtos brasileiros anunciada por Donald Trump. A saúde lidera a lista de preocupações da população, seguida por segurança pública e economia. O governo estima que 47% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são afetadas pelos tarifaços americanos. A estimativa leva em conta as novas sobretaxas de 37,5% dos impostos de aço e alumínio. Considerando apenas anúncios recentes, 23% das vendas ao mercado americano são atingidas. A seleção brasileira feminina de vôlei vai enfrentar a Itália hoje em busca da vaga na final da Liga das Nações. A partida começa às 5 da manhã pelo horário de Brasília em Macau, na China. Quem passar enfrenta na decisão o vencedor do jogo entre China e Turquia, que entra em quadra às 8h30 da manhã. Brasília, 1h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Uma hora 33 minutos aqui no CBN Madrugada. Vamos juntos até às 6 da manhã, porque hoje é sábado, com Ricardo Garcia na mesa de som. E agora é hora da gente falar sobre finanças pessoais.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Francisco é de Belém, vendeu uma casa que rendia um aluguel e agora precisa aplicar os recursos. Ele quer uma aplicação rentável e com liquidez mensal, porque precisa dos rendimentos para complementar a renda. Ele pergunta onde pode investir. Francisco, uma aplicação segura é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. É um título do governo, corrigido pela inflação, e que paga juros de 3% a cada semestre. Como hoje as taxas estão ao redor de IPCA mais 8% ao ano, você compra esse título com um desconto, o que na prática aumenta a sua rentabilidade. A desvantagem é que você não tem a liquidez todo mês, porque os juros são pagos nos meses de fevereiro e agosto, ou maio e novembro, dependendo do título. A vantagem é que, se você resgatar só os juros, o seu capital vai sendo corrigido pela inflação e você preserva o poder de compra dos seus rendimentos. Uma alternativa é investir numa aplicação atrelada aos juros de curto prazo, como o Tesouro Selic. Mas aí, o ideal é que você resgate apenas a rentabilidade que superar a inflação. Até a próxima. Um bom fim de semana e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Agora 35 minutos, espaço aberto agora aqui no CBN Madrugada para Maria Cristina Fernandes, conversando com a Tatiana Vasconcelos.
É bem verdade que a gente achou que a Datafolha também viria mais cedo, não é mesmo? Tem uma promessa do Instituto Datafolha de divulgar hoje uma nova rodada de pesquisa sobre intenção de voto para a presidência da República e também a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa vai ser a primeira pesquisa depois do início oficial das convenções, né? Quer dizer, depois do início das convenções partidárias, né, Maria Cristina?
Sim, e a expectativa, Tati, desta... boa tarde a você, a Nadege, aos que nos ouvem. E a expectativa deste Datafolha que é a primeira depois dessa leva de convenções e que viesse a influenciar o resto, né, aí deste período de convenções que se encerra no dia, iniciou-se no dia 20 de julho e encerra-se em 5 de agosto. E por quê? O Datafolha nos deixou, né, aqui no estúdio na mão, mas a gente não vai largar o Datafolha, porque o que é que dizia a última edição do mês passado? Lula liderava tanto o cenário de primeiro quanto de segundo turno, no primeiro turno com uma margem maior de 41% a 31% do candidato do PL, Flávio Bolsonaro, e no segundo turno numa margem mais apertada. Dentro da margem de erro, se podia falar de um empate, 47 a 43. E agora, haja visto todo esse desgaste do Flávio, a expectativa é que este Datafolha vieste a ampliar esta vantagem do presidente e aí sacramentar a rejeição de alianças com o pré-candidato do PL. O Progressistas, em nome da federação com a União, com a União Brasil, já rejeitou uma aliança, pesou pela suposta neutralidade, né? Não apenas a base da federação no Nordeste, com forte pressão para Lula, em contraposição aos parlamentares do Centro-Sul, aos palanques estaduais do Centro-Sul, mais bolsonarista, mas pesou também a reeleição ao Senado do próprio presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, que é do Piauí, estado amplamente lulista. E a esperança do Flávio, na verdade, hoje está restrita a uma aliança com republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, pelo desejo que ele tem de colocar a economista Daniele Marques, que foi presidente da Caixa Econômica Federal no governo do pai, trabalhou muito próxima do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e só que essa intenção esbarra na dificuldade do senador, na condição de quem precisa do republicanos, impor o nome do partido que gostaria para vice. O nome, né, que entre aqueles do republicano que ele gostaria de ter como companheira de chapa. Se ele precisa do partido, na verdade, é o partido que se vê no direito de fazê-lo. Agora, o que de fato está impedindo esta aliança é o governador Tarcísio Freitas. Os aliados do governador veem mais de desgaste do que dividendo político advindo de um eventual apoio. E por quê? Isso porque o Flávio Bolsonaro acumula desgastes que se iniciaram desde o tarifaço americano, anunciado no dia seguinte à visita que ele fez à Casa Branca, acompanhado do seu irmão, Eduardo Bolsonaro, que vive foragido nos Estados Unidos. Ampliou-se com o seu envolvimento no caso Master, aprofundou-se com novo questionamento sobre as urnas eletrônicas, e, finalmente, com a briga com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Houve espaços de reaproximação com a gravação de vídeo de lado e do outro, uma reaproximação anunciada, mas ainda não se conhecem os contornos de sua participação na campanha do enteado. A Michelle não estará na convenção do PL neste sábado em São Paulo. Espera-se que... e tampouco dá sinais de que vai gravar um vídeo ao lado do enteado para esta convenção. Isso está sendo anunciado para a convenção do PL no Distrito Federal, quando finalmente os dois apareceriam juntos. E por quê? O que é que pode acontecer entre o dia de amanhã, 25 de julho, e o dia 2 de julho? Bem, a Michelle deixou público o seu desagrado com uma maneira como o seu grupo, porque esta é a intenção dela, formar um grupo político dentro do PL, a partir da presidência do PL Mulher, que ela deve retomar, aliás, formar um grupo político, eleger senadoras e eleger deputadas federais, né? Um grupo feminino que ecoe a sua liderança dentro do PL e, quiçá, no Congresso Nacional. Então, isso, o espaço para essas candidatas dela, ela quer assegurar antes de fazer esse vídeo do qual o Flávio Bolsonaro tem tanta necessidade.
E agora parece que é ele que está atrás dela, né? Ela fez o vídeo, ele tratou com um pouco de desdém, parece que recalculou a rota ali, viu o tamanho do apoio que ele podia perder e o que isso significa em termos de voto, e agora está ali pedindo para que ela participe da campanha dele, né?
Exatamente. Ele está tentando também segurar os seus apoiadores, mas existe uma turma que não se contentou, né? Tem um outro influenciador bolsonarista, que também está foragido, está lá no inquérito das fake news, Alan dos Santos, que continua batendo na Michelle, lá dos Estados Unidos. Então, o Flávio, não, a despeito dele ter pedido isso no vídeo, ainda não conseguiu, digamos, unir o bolsonarismo em torno dessa perspectiva dos dois juntos. E, Tati e Nadédia, esse Datafolha também é aguardado no PT, por quê? Não exatamente pelas convenções, porque as alianças deverão manter o contorno de 2022, né? PSB, PDT, cuja convenção já aconteceu, na segunda-feira teve a presença do presidente Lula, o PCdoB e o PSOL. A maior preocupação é com a disseminação das expectativas em torno de uma eventual vitória no primeiro turno. A ver o que esses números dirão. Porque o temor é do efeito rebote da eventual frustração de expectativas. O partido já viu esse filme em 2022. Alimentou-se essa expectativa de uma fatura liquidada no primeiro turno. Isso não aconteceu, acabou indo para o segundo e, aliás, num resultado bastante apertado. Esse cenário de primeiro turno vinha sendo discutido internamente no partido de uma maneira muito velada, mas o próprio presidente da República se encarregou de vazar essa expectativa durante a convenção do PDT. Então, trouxe preocupações para o partido. E é isso que se espera aí do que esses números podem sinalizar em relação a esse cenário.
Maria Cristina Fernandes conversando com a Tatiana Vasconcelos. Nós vamos continuar falando de eleições agora com Igor Cardim. Tem detalhes aí do início das campanhas e como isso pode ser influenciado pela inteligência artificial.
Os recursos da inteligência artificial já estão sendo usados por candidatos e partidos para produzir conteúdo nas redes sociais e durante o período oficial de campanha isso continua permitido. A diferença é que ficam mais rígidas a fiscalização e a transparência, de acordo com as regras estipuladas do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, todo material criado ou alterado com IA precisa ter uma sinalização clara do uso da tecnologia e indicar qual ferramenta foi utilizada. A regra vale para vídeos, imagens, áudios e até textos. As regras do TSE também esclarecem o que está proibido. O principal alvo são os chamados deepfakes, vídeos ou áudios manipulados para fazer uma pessoa parecer dizer ou fazer algo que nunca aconteceu. Esse tipo de conteúdo está vedado durante toda a campanha, seja para atacar adversários ou favorecer candidatos. Esta, segundo a advogada especialista em direito eleitoral, Priscila Sodré, é a principal mudança nas regras de uso de IA desde as últimas eleições, em 2024.
Aqueles vídeos em que personagens que não existem, né, personagens criados, fictícios, ou ainda personagens que existem na realidade, ou de pessoas que já faleceram, de filmes, falando coisas que nunca falaram, pessoas, artistas, famosos, falando, fazendo coisas que nunca fizeram. Então, esse tipo de conteúdo que o eleitor e a eleitora não vai conseguir saber se é verdade mesmo, mentira, por ele ser muito próximo da realidade, apesar de não ser, ele é proibido, então é vedado.
Outra novidade é que a Justiça Eleitoral passa a contar com mecanismos mais rígidos para investigar o uso irregular da IA. Para Sodré, em determinadas situações, o juiz poderá exigir que o responsável pelo conteúdo comprove que o material divulgado respeitou a norma. Durante a campanha, pode utilizar IA para criar material, desde que o eleitor seja informado. Também é permitido impulsionar propaganda eleitoral nas plataformas, desde que o anúncio seja identificado e contratado apenas por candidatos, partidos, federações ou coligações. O apoio espontâneo de eleitores e influenciadores também continua autorizado, desde que não haja pagamento. Já entre as proibições estão, além de deepfakes, a divulgação de conteúdo gerado por IA sem identificação, o disparo em massa de mensagens políticas, o pagamento de influenciadores para fazer propaganda eleitoral e o uso de perfis de empresas para promover candidaturas. Também haverá uma espécie de silêncio digital. Nas 72 horas antes da votação e nas 24 horas seguintes ao encerramento da eleição, em 4 de outubro, fica proibida a publicação de novos conteúdos produzidos por inteligência artificial que utilizem a imagem, a voz ou qualquer manifestação de candidatos ou pessoas públicas. As plataformas digitais também terão mais responsabilidades. Em algumas situações, deverão retirar conteúdos considerados irregulares, mesmo sem decisão judicial. Para Lucas Caran, especialista em direito digital, o TSE deve intensificar os mecanismos de identificação do uso de inteligência artificial.
Dessa forma, o TSE realizou essas regulamentações para conter abusos com inteligência artificial, trazendo multas, proibições expressas. Além disso, realizou convênios, parcerias com diversas redes sociais, inclusive a Meta, visando inibir esses tipos de práticas, inclusive com rígidas proibições no trato com a ferramenta por esses usuários durante o período da corrida eleitoral.
Outra mudança é a proibição dos chamados campeonatos de cortes, estratégia usada para estimular a divulgação em massa de trechos de vídeos ou curtas, com o objetivo de aumentar artificialmente o alcance das campanhas. Especialistas recomendam atenção redobrada dos eleitores. Antes de acreditar ou compartilhar um vídeo surpreendente, vale conferir a origem da publicação. Quem encontrar possível propaganda eleitoral pode denunciar diretamente à plataforma onde o conteúdo foi publicado e também utilizar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Dependendo da gravidade, os candidatos, os partidos e o Ministério Público podem acionar a Justiça. As punições previstas vão desde a retirada do conteúdo do ar e a aplicação de multas até o direito de resposta e, nos casos mais graves, cassação do registro ou até do mandato. De Brasília, Igor Cardim.
Faltando 10 minutos agora para as 2 da madrugada, a gente vai ter mais informações agora sobre as investigações daquele acidente com a aeronave da Voepass. Felipe Pereira tem as informações.
A decisão foi tomada depois da divulgação do relatório final do CENIPA sobre o acidente que matou 62 pessoas em Vinhedo em agosto de 2024. O advogado Luciano Catarinucci, que representa as famílias, afirmou que o conteúdo do relatório não trouxe surpresas. Segundo ele, as principais conclusões já haviam sido antecipadas pelo próprio CENIPA durante a apresentação do documento horas antes e também pelo andamento das investigações da Polícia Federal em reunião realizada em Campinas no mês passado. O principal questionamento das famílias é o fato de a Voepass ter continuado operando após o acidente. Segundo o advogado, a empresa realizou mais de 2 mil voos antes de ter as operações suspensas e os problemas apontados pela investigação poderiam ter sido corrigidos nesse período.
Se você tivesse evitado um dos fatores, ou seja, o detrimento econômico em relação às vidas não foi levado em questão. Se deram mais valor à questão cultural da empresa de evitar que essas aeronaves fossem baixadas para manutenção do que baixar essas aeronaves, ter prejuízo, mas poupar vidas.
O relatório concluiu que houve uma combinação de fatores ligados à atuação da empresa, da tripulação e também à fiscalização regulatória. Segundo o tenente-coronel Paulo Frois, um dos investigadores do CENIPA, a aeronave não tinha condições técnicas e regulatórias para estar voando aquele dia.
Dentre os 10 itens, um deles era a inoperância do limpador de para-brisas da aeronave. As restrições que a MEL impunha para a inoperância desse item eram que a aeronave não poderia ter previsão de decolagem.
A investigação confirmou que falhas no sistema de degelo das asas já tinham sido registradas nos dois voos anteriores ao acidente. Os problemas não foram formalmente anotados no diário de bordo e foram comunicados apenas de forma verbal. O CENIPA também identificou uma cultura de normalização de desvios dentro da empresa, com subnotificação de panes e manutenção inadequada de problemas recorrentes. Já as gravações da cabine mostraram que os pilotos ignoraram alertas importantes relacionados à perda de velocidade e à formação de gelo. Durante a investigação, o CENIPA analisou mais de 1.200 voos realizados entre agosto de 2023 e a data do acidente. Os técnicos estudaram os dados das caixas pretas, as condições meteorológicas do dia da queda, além dos motores, do sistema de degelo e de proteção contra stall da aeronave. A viúva do copiloto Humberto Alencar, Rosana Maria Ferreira, afirmou que havia pressão para que as falhas não fossem registradas oficialmente.
O que tinha na empresa era uma cobrança muito grande para que eles não ficassem relatando os problemas dessas aeronaves. Humberto fez N relatos e entregou para os superiores deles. Eles colocavam dentro das gavetas.
A CBN questionou a Voepass sobre essa declaração, mas a companhia não respondeu. Em nota, a empresa afirmou que sempre seguiu padrões internacionais de segurança, destacou a experiência da tripulação e informou que colaborou com as investigações desde o início. As famílias agora aguardam a conclusão do inquérito criminal conduzido pela Polícia Federal, prevista para as próximas semanas. A expectativa é de que o caso seja encaminhado ao Ministério Público Federal, que vai decidir sobre eventual denúncia criminal aos responsáveis. Com a colaboração de João Rosa em Brasília e Marcelo Moraes em Cascavel, de Campinas, Felipe Pereira.
1h53, obrigado a você que nos faz companhia. Aqui no CBN Madrugada, o bom dia que chega do nosso, ou da nossa ouvinte Maria José Nascimento, direto de Aracaju. Bom dia do Marcos de Itaquá, em São Paulo, tá dizendo que final de semana tem meu Flamengo contra o seu tricolor. Jogão. É, que coisa, hein? São Paulo perdeu do Atlético Paranaense e agora vai jogar com o Flamengo. Só isso, viu, Ricardo Garcia? Tamo bem? Não tá fácil não, hein? Não tá fácil. Oswaldo Martins, do Ipiranga, em São Paulo. E também, bom dia que chega via YouTube. Pessoal que tá acompanhando as imagens do estúdio. E também trocando ideias com os demais ouvintes. Jairo Campos tá por aqui, Rio de Janeiro, com chuva fina, temperatura amena. Ana Cristina manda o seu bom dia direto de Curitiba, né, com... algumas imagens aqui de bonequinho de neve. Deve estar pouco frio lá em Curitiba agora, né? Arienes está por aqui, manda também a sua mensagem. E obrigado a você que interage
via Instagram, aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Você pode interagir pelo Instagram, como faz o Ivo Alves, direto de Caicó, o Didi, sempre por aqui também, de Uberaba, Minas Gerais, o Bom Dia também de João Almeida Prado, José Roberto Pradelli, Jackson Pereira Silveira, Josimar Costa, de Campina Grande, Paraíba. Galera que chega aqui no Instagram, no @phcgalvão. Muitíssimo obrigado. Vamos abrir espaço para aquele papo sempre muito interessante do Michel Conforado com a Tatiana Vasconcelos. Michel, que está, sabe aonde, é, Ricardo Garcia? A Tatiana nos conta.
É o rei de Paraty, Michel Conforado. Boa tarde.
Boa tarde. A gente teve uma amiga, a gente tem uma amiga, né? Cris Nalmoves, que era considerada prefeita de Paraty, né? Temos que combinar com ela, você pode ser rei.
Você chegou por cima. Nossa família imperial aqui, ó, é o Michel que manda. Tudo bem?
Tudo bem com você?
Tudo bem, tropeçando muito nas pedras.
Meu Deus.
Trabalhando demais.
Você não olha nem para as casas, né? Nem para os autores. Os autores passam aqui anônimos porque as pessoas estão sempre olhando para o chão. Isso aqui, Paraty, eu acho que é um banho de humildade. Você é obrigado a ficar, né, olhando para o chão todos os dias que fica por aqui. Quando ameaça a chuva, é pior ainda, né?
É.
Porque algumas pedras são lisas e aí não há o que faça. Mas olha, os chiques de Paraty continuam chiques, né?
É.
As senhoras de linho, chapéu Panamá, óculos escuro grande, estão aqui andando como se não tivesse...
Tênis confortáveis.
É, isso aí. Aí os senhores também, quatrocentões, com seus... com as suas roupas, estão tudo, tá tudo tranquilo, assim, eu não sei, acho que é muitos anos de treinamento, né?
Eu
e você que somos recém-chegados, que estamos sofrendo.
Então, né? Eu frequento essa festa faz tempo,
não,
né?
Não acostumou,
mas nunca,
hein?
Me acostumei, não. Nunca me acostumei, sigo escorregando por aí. Mas vamos que vamos, já que estamos aqui, Michel meio que convencionou, sem convencionar, que às sextas, no Pra Onde Vamos, ele vai falar sobre livros, e bom, hoje da Flip tem que ser, né?
Então, é um livro de uma pesquisadora que é antropóloga brasileira, argentina, argentina, brasileira, que é Paula Sibilia. Ela é antropóloga, depois ela foi fazer mestrado, doutorado em comunicação, hoje ela é professora da Universidade Federal Fluminense. E Paula Sibilia acaba de lançar um livro publicado pela editora Ubu, que se chama Eu Mereço. Eu adorei o título. É isso mesmo, Eu Mereço. E Eu Mereço por quê? Porque antigamente a gente gostava de acreditar que para você merecer alguma coisa, fosse boa ou fosse ruim, você precisava ter feito alguma coisa por isso. Então, se você se comportou direitinho na escola, você ganhava estrelinha porque tinha se comportado bem. Agora, se você fez alguma coisa ruim, a ação e reação ia te devolver no mesmo troco. Agora não. A Paula vai estudar esse fenômeno que ela acredita que hoje as pessoas acham que elas merecem só porque elas são elas.
Uhum. Os alecrins dourados.
Então, só que antes, quando era só alecrim dourado, era uma meia dúzia, mas parece um comportamento massificado. E o que ela vai, de forma muito interessante mostrar, é que essa sociedade que a gente está vivendo hoje não é mais uma sociedade da culpa, não é mais uma sociedade do arrependimento e não é mais uma sociedade da castração, ou seja, onde a gente deixa de fazer o que a gente quer em nome do bem comum. Pelo contrário, essa é uma sociedade onde a gente acha que a gente é tão mais importante do que o coletivo, que a autenticidade, rebeldia, falar o que você quer, fazer o que você quer,
grosseria,
sem pensar nas consequências, é um sinal de autenticidade. Ou fulano tem talento, ou fulano pode o que quer. E aí ela chama a atenção para um reflexo, um debate interessante, que ela vai falar que a hipocrisia deixa de ser um valor dos nossos tempos e a gente está vivendo em tempos do cinismo. Como é que se dava a hipocrisia? Hipocrisia era assim, você vivia um casamento longo e aí dava suas puladas de cerca, mas o pai estava lá fazendo papel de pai, né? E dizendo para os filhos e para a filha, sobretudo, que não podia se comportar de outro modo. Quem essa pessoa era? Era um hipócrita, né? Ou se não, você estava comprando, olhava para a moça que trabalha na sua casa, ou qualquer pessoa mais simples, e dizia, você não pode comprar. Ou se não, você dizia para o seu filho, olha, não pode fazer tal coisa, aquela coisa que mãe falava, que era, faça o que eu faço.
Putz, eu ia falar, minha avó falava isso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
Então, esse é o típico dilema da hipocrisia. Porque na hipocrisia, o que a gente pode fazer? Você tem uma liberdade fingindo que a regra não existe, né? Então, você aceita a regra, momentaneamente você finge que ela não existe E aí você faz, vive a sua liberdade. Agora não, a hipocrisia saiu de moda. O que a Paula vai mostrar é que o cinismo está na moda.
Ah.
E o que, que é o cinismo? Apesar da regra, eu resolvo não segui-la. E apesar de eu não seguir, isso não é ruim. É bom, porque é um sinal claro de que eu faço o que eu quero. Então, má educação, político que não se comporta, toda a quebra da liturgia, da vida pública, ou do espaço público...
Do decoro,
se esfacela. Se esfacela porque as pessoas acham que quando elas rompem com a regra, elas estão sendo elas mesmas, porque elas merecem ser elas mesmas.
Uhum.
E aí a vida social vai ficando difícil pra caramba, né?
Sim.
Então dá pra entender tudo, dá pra entender desde por que que no jantar de família tá cada vez mais difícil a gente conviver com os outros, porque às vezes a família era assim, né? A família é um bom momento de hipocrisia. Você tem lá a regra, o jantar de família tá dado, todo mundo se odeia, mas você faz a figuração ali de que é importante aquele vínculo.
Sorri.
Agora não, né? A gente não consegue mais ter sociabilidade com ninguém, porque cada um quer ser esse, o que é, independente dos acordos, para poder dizer, eu mereço ser quem eu sou.
Muito bom. Tá tudo lá.
Tudo lá. Paula Sibilia, leia.
Eu mereço.
Eu mereço. Publicado pela editora Ubu.
Perfeitamente.
Michel Alcoforado com a Tatiana Vasconcelos. Vem aí Edmilson Fernandes.
Repórter CBN.
Sábado 25 de julho de 2026, o ministro do Trabalho e Emprego afirmou que a PEC sobre o fim da escala 6x1 dificilmente será votada pelo Congresso antes das eleições. Luiz Marinho reforçou que trabalha para que a proposta avance, mas avaliou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve pautar o tema. Segundo o ministro, há parlamentares que defendem adiar a votação porque a proposta teria apoio popular. A declaração foi dada durante um evento em São Paulo. Um arsenal com fuzis, pistolas, granada, uma munição de canhão calibre 40 milímetros e materiais neonazistas foram apreendidos em Badibacit e São José do Rio Preto, no interior paulista. Um homem de 37 anos, suspeito de ser o responsável pelo material, foi preso. O grupo Gênios, que controla a rede de restaurantes Habib's, Ragazzo e Tendal Grill, entrou na justiça com um pedido de tutela cautelar antecedente contra credores. O tipo de instrumento jurídico é uma espécie de solicitação de proteção antecipada contra a execução de dívidas. O método costuma ser usado antes de um pedido de recuperação judicial. O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2,4% em 2026 e 2,2% em 2027. De acordo com o Ministério da Fazenda, o Brasil teve a segunda maior revisão positiva entre as economias do G20. Por outro lado, o parecer prevê inflação de 5,6% ao fim deste ano, nível acima da meta de 3% para 2026. O FMI afirma que será necessário promover um ajuste fiscal para colocar a dívida pública em trajetória consistente de queda. Horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
12:04, bom dia a você que nos acompanha. Eu e Ricardo Garcia, vamos juntos porque hoje é sábado até às 6 horas da manhã aqui no CBN Madrugada. Agora é hora de saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Josélia Pegorim.
A chuva dá uma trégua ao sul do Brasil neste sábado. O sol vai aparecer em todos os estados, sempre junto de algumas nuvens, mas pouca chuva está sendo esperada. Algumas pancadas ainda devem acontecer no norte do Paraná. Só que durante o domingo, os temporais vão voltar. Isso porque nós teremos a formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical. Então, domingo já é um dia de alerta novamente para risco de temporais, inclusive no Rio Grande do Sul. Na região sudeste, a passagem de uma frente fria, que aí vai avançando pelo Espírito Santo, ainda deve provocar muita nebulosidade e pancadas de chuva neste sábado em todos os estados. Algumas pancadas podem ser de moderada para forte intensidade, mas principalmente em alguns pontos de Minas Gerais. No estado de São Paulo já não há mais o risco de tempestades. No domingo, essa frente fria se afasta de vez, então o sudeste volta a ter predomínio de sol e a possibilidade de chuva é baixa. Na maioria das áreas da região centro-oeste do Brasil, teremos um fim de semana com muito sol, calor e ar seco. Apenas em Mato Grosso do Sul ainda há possibilidade de pancadas de chuva neste fim de semana. Na região norte do Brasil, as pancadas de chuva neste fim de semana vão ficar concentradas sobre o norte e oeste do Amazonas, no extremo norte do Pará, o Amapá, também em Roraima, e algumas pancadas de chuva podem acontecer no estado do Acre. Nas outras áreas da região, o sol vai predominar neste fim de semana, com destaque aí para um calor bastante intenso em áreas do estado do Tocantins. Palmas deve ser uma das capitais mais quentes neste fim de semana. E na região nordeste do Brasil, o sol também predomina pelo interior dos estados. Mas vamos ter pancadas de chuva acontecendo no norte do Maranhão, norte do Piauí, norte do Ceará, em toda a faixa litorânea leste da região, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Há aí condições para chuvas de moderada para forte intensidade em alguns locais entre o litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Josélia Pegorim, da Clima Tempo, para a CBN.
Duas e sete, agora é o esporte, com Gabriel Dudziak.
A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começa hoje com a realização de três jogos. Às 18h30 da noite, o Atlético Paranaense recebe o Internacional e o Santos joga com a Chapecoense na Vila Belmiro. Já às 20h30 da noite, Vasco e Mirassol se enfrentam em São Januário. No domingo, às 16h, o Cruzeiro encara o Botafogo no Mineirão, enquanto o Corinthians visita o Bahia em Salvador. No domingo, às 18h30, o Bragantino joga contra o Coritiba no interior de São Paulo e o Grêmio enfrenta o Fluminense na Arena do Grêmio. No mesmo horário, domingo, às 18h30 da noite, Flamengo e São Paulo se enfrentam no Maracanã. Já às 19h30 da noite, no Mangueirão, o Remo encara o Vitória. No mesmo horário, no Nubank Park, em São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro.
Passo agora aqui no CBN Madrugada para o assunto internacional. Nós vamos aos Estados Unidos com a Bruna Santos, conversando com a Tatiana Vasconcelos.
Bom, a Bruna vai falar conosco hoje sobre uma pesquisa a respeito da percepção de China e Estados Unidos na América Latina, ou melhor, a respeito da percepção sobre a China e sobre os Estados Unidos na América Latina. E vai falar de livro também, porque você queria estar aqui, fala a verdade, Bruna.
Queria muito, é uma inveja boa.
Bom, eu acho que já tem um tempo que tem se discutido isso a partir das medidas primeiro anunciadas e depois efetivamente tomadas pelos Estados Unidos em relação ao tarifaço, os efeitos disso e se essas medidas jogariam o América Latina, os países latino-americanos no colo da China. Agora a gente tem dados, é isso?
Então, eu acho que tem muitas evidências já mostrando isso. Tem essa pesquisa que você mencionou, Tati, que é bem reveladora, que é uma pesquisa de um instituto chamado Pew Research Center, que ela mostra uma mudança muito importante na percepção global sobre Estados Unidos e China. em cerca de 36 países. A China, ela já é vista para 25 desses 36 países como um país mais favorável do que os Estados Unidos. E em 22 desses países, eles observam o Xi Jinping como alguém mais confiável do que o Donald Trump. É claro que a pesquisa ela traz uma métrica de percepção, então não significa que o mundo ou esses países estejam aderindo ao modelo político chinês, mas mostra o quanto a Pequim está se tornando cada vez mais confiável. E o que eu acho interessante da gente observar é que isso acontece de forma relativa. O que eu quero dizer? No momento em que a China se torna mais presente, mais familiar, mais difícil de ignorar, vamos dizer assim, isso, e também um parceiro mais previsível, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a percepção de confiança nos Estados Unidos está caindo. Então é uma questão relativa, não é exatamente que a China está se tornando, nossa, do nada, um parceiro melhor. É que em relação às opções na mesa, ela está realmente aparecendo como uma opção melhor.
Agora, nada como a necessidade econômica, né?
Cara, nada como a necessidade econômica e, de novo, tudo é uma comparação. Se o coleguinha está indo mal, a percepção do coleguinha ao lado vai ser melhor, né? E na América Latina, os dados eles são muito surpreendentes, eu achei pelo menos, porque a maioria dos países que estão ali, Argentina, Chile, México, Peru, todos eles a China aparece à frente na medida de percepção. Os únicos que aparecem empatado é o Brasil e a Colômbia. E eu acho que fala muito do quanto as decisões recentes de Washington, né? A gente vem falando aqui, rodada de tarifaço, designação de grupos terroristas de grupos criminosos como terroristas internacionais. Eu acho que tudo isso vem se somando. E aí entra uma contradição que é o seguinte, Washington quer pressionar a região para sair de perto da China. Mas ao fazer isso, acaba gerando um resultado oposto no longo prazo. Porque no Brasil, a China já compra quase um terço das exportações brasileiras, é uma participação na compra de exportações cerca de 3 vezes maior do que os Estados Unidos. Uma participação que vem aumentando à medida que a participação americana vem caindo. A Anshan fez um levantamento do primeiro semestre de 2026 e viu que as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 13% em relação ao ano anterior, enquanto que da China as exportações aumentaram em 22%. Então, não é apenas percepção, já existe também uma mudança acontecendo no comércio. Mas a percepção molda muita coisa.
Bruna, além das tarifas, o que mais está influenciando esse afastamento?
Então, acho que tem, como eu falei, um acúmulo de ações e de posturas, um acúmulo, né, tarifaço 1.0, 2.0, sanções a juízes, a políticos brasileiros, a questão toda migratória, que eu acho que afeta muito também. Além, claro, da designação que eu mencionei. Mas eu acho que observando ao longo do tempo, a gente saiu de um período, de uma lógica de negligência dos Estados Unidos em relação à América Latina, enquanto foco na sua política externa, para entrar numa lógica de engajamento muito coercitiva. Então a gente saiu assim, cara, eu não queria ser lembrado dessa forma, quase isso, né? Então, e uma forma muito pouco dialogada. Eu acho que esses exemplos que eu trouxe são uma demonstração disso. Uma coisa que eu acho curiosa e é legal contar é que aqui eu passo uma boa parte do meu tempo explicando o Brasil para o público internacional e para políticos e assim vai. E uma coisa que é difícil para eles entenderem é que o Brasil é um país que, como eu sempre digo, prospera no meio. É um país que não se vê sempre dentro de um tabuleiro o Washington-Pequim. E, ao contrário do que as pessoas aqui em Washington fazem, eu acho que eles insistem muito em só tratar a América Latina dentro desse tabuleiro. Esse tabuleiro Washington versus Pequim. E o Brasil é um país que prospera exatamente por nunca ter escolher lados, né? Ele escolheu essa independência. É um país que eu digo, vive numa espécie de poligamia geopolítica. A gente quer sempre preservar esse espaço de manobra, né, negociar com diferentes parceiros. Então, a cada nova tarifa, a cada nova sanção, cada nova política aumenta o custo de Washington em relação a se tornar essa alternativa. E a outra coisa que eu acho curioso, e eu já falei também, acho que em algum momento aqui, na conversa até com a Cristina, é que a China, há anos atrás, há 16 anos atrás, quando eu mudei para Pequim, em 2010, a China era um país muito distante do Brasil. Era um país assim, que comprava minério, comprava soja, as pessoas não entendiam muito bem. Hoje, a China, na vida do brasileiro, ela está no celular, no carro elétrico da BYD, que é um carro hoje, né, São Paulo está cheia, é um país que está nas plataformas de comércio que todo mundo usa para comprar, né, bens e blusas e tal. Então, acho que para uma geração mais velha, a China e o produto chinês era muitas vezes sinônimo de algo barato e de baixa qualidade, enquanto que para os consumidores mais jovens, isso pode significar uma coisa muito mais tecnologicamente avançada. Então, eu acho que essa experiência também está mudando. E na medida que ela se dá, e isso tudo somado, você percebe que a China acaba não precisa ser admirada. O que precisa acontecer é ela estar mais presente, mais constante na vida e na economia brasileira e, sobretudo, mais estabilizadora do que a alternativa que, nesse caso, como potência, é o Washington.
Muito bem. Muito interessante essa percepção geracional a respeito do que é, né, produzido na China e essas relações comerciais. Muito, muito legal mesmo.
Ô, Bruna, você nota isso também,
Eu acho que eu nunca tinha percebido, mas por isso que eu achei legal, mas passarei a prestar atenção nisso. Achei boa essa leitura. Quero saber onde eu posso aprender mais sobre isso nos livros, ensaios, Ai. Ficção, livro-reportagem, ou o que você vai indicar pra gente?
Tá, eu quero entrar no clima da Flip, porque eu tô aqui... Vem. Eu tô aqui acompanhando super de perto a cobertura de vocês aí, em Paraty, e também quero falar de livros, porque realmente eu acho que a literatura, ela nos dá uma oportunidade muito única de sentar com a complexidade. Mais do que qualquer, acho que, analista internacional, ela nos ajuda a entender as coisas de um jeito mais profundo. E eu pensei em trazer aqui alguns livros que fizeram muita diferença no meu último ano. Um é um ensaio, e os outros dois são um romance, e o último é um brinde, porque eu estou terminando ele e a autora está na Flip. Então, vamos lá. O primeiro deles é esse aqui, que chama... Eu estou com a edição em inglês, chama Abundância, que é um livro que foi traduzido para o português na edição de Portugal, mas ele está disponível na Amazon. Ele foi escrito pelo jornalista Ezra Klein, do New York Times, e um colega dele chamado Derek Thompson. E ele fala, ele traz um paradoxo sobre a América, sobre os Estados Unidos, que eu acho bem interessante e dialoga muito com várias coisas que a gente tem falado aqui, que é a ideia de que os Estados Unidos continuam sendo uma potência científica, tecnológica, financeira, desenvolve tecnologia artificial, cria empresas incríveis, né, como muitas das que a gente interage todos os dias, mas ainda hoje, especialmente, encontra muitas dificuldades para construir coisas em bases concretas. E aí ele traz vários exemplos. E um deles, que eu acho talvez o mais significativo aqui, é a crise de moradia nos Estados Unidos. O quanto o governo parou de conseguir entregar bens públicos para as pessoas e gerou hoje uma crise de moradias no país que chega a um déficit de quase 4 milhões de casas, assim, de pessoas, né, vivendo numa situação muito precária de moradia. E aí os autores, eles fazem uma conversa que é assim: como é que um país tão rico, tão inventivo, perdeu tanta capacidade de produzir, de criar, né? E aí eles trazem ali algumas hipóteses, e uma das hipóteses deles é que a gente criou muitas instâncias de, né, muita burocracia, muita instância de veto. Mas a alternativa que eles dão não é uma alternativa neoliberal. O livro não é um livro do campo da direita, ele é um livro do campo da esquerda, questionando as práticas da esquerda. E é uma discussão que eu acho muito interessante, porque ela traz essa crítica ao progressismo dentro do próprio campo progressista e dialoga muito com os desafios do Brasil. Não é uma fórmula, mas é um livro super interessante e convido todo mundo para entender os Estados Unidos de hoje, né? O romance que eu queria trazer é um romance que eu achei muito bacana, que chama Demon Copperhead. E eles não traduziram porque o título é exatamente uma brincadeira com o David Copperfield, de um livro do Charles Dickens. E por que, que eu acho um livro muito gostoso? E o título é esse, é o nome do menino. É publicado, acho que, pela Morro Branco, no Brasil. E ele é um romance que nos leva, quando você está lendo, para uma região aqui que chama Apalaches, que é uma região americana que normalmente a gente ouve muito falar durante as eleições aqui, porque é uma região muito conservadora e muito trumpista,